Presidente, senador e senadoras, eu quero tratar de dois temas. Não podia deixar de falar que no dia 10 de novembro agora, na próxima sexta-feira, o Brasil vai ter mais um dia de protesto, dia nacional de mobilização, paralisações parciais, porque a data é que antecede a entrada em vigor da Lei número 13.467, a dita antirreforma trabalhista, porque só tira direito dos trabalhadores. Eu lamento muito que essa reforma foi aprovada. Há uma contradição enorme no judiciário hoje. A maioria do juiz do trabalho diz que ela é inaplicável, que há uma contradição enorme entre um artigo e outro, e ainda com a própria Constituição. É inegável que o grande prejudicado nessa lambança produzida pela Câmara dos Deputados, e eu alertei muito aqui, mas o Senado entendeu que deveria aprovar na íntegra, sem nenhuma correção, entra em vigor no dia 11, o presidente disse que ia vetar 10, 12 artigos, não vetou nenhum, e as tais de medidas provisórias até hoje ainda não se viu no horizonte. Quero mais uma vez aqui deixar registrado as nossas preocupações. O movimento é mais do que justo, parabéns a todas as centrais, confederações, federações, sociedade civil organizada, que está fazendo esse dia de debate, de paralisação, de mobilização contra a reforma. Provavelmente chegue aqui ainda esse ano, milhões de assinaturas, se espera que chegue a 2 milhões de assinaturas, pedindo que essa proposta seja revogada. Eu tive a ousadia de apresentar um projeto logo que ela foi aprovada, no outro dia, pedindo a revogação desta lei. Mas também inúmeros senadores e deputados também, a senadora Ângela, me lembro, encaminhou uma série de projetos também, contestando, senadora Vanessa e tantos outros, esta dita reforma que procura anular o que nós colocamos de melhor na Constituição Cidadã, assim falada por Ulisses Guimarães. Eu fui constituinte, foi um momento de grandeza, eu diria, do Parlamento brasileiro, que fez uma Constituição humanitária. Mas hoje, no Congresso Nacional e no Executivo, a visão humanitária está desaparecendo. É só uma política truculenta atingindo principalmente da classe média para baixo. Ninguém tem dúvida quanto a isso. É só ver essa portaria aí que, na verdade, garante que pode ter trabalho escravo, quando tinha que proibir o trabalho escravo, né? É só ver inúmeros artigos dessa lei da reforma trabalhista que vai no negociado acima do legislado, e a lei não vale mais para o trabalhador, só para o trabalhador que não vale. Para os outros setores, todos valem. É só ver que mulher grávida, gestante, pode atuar em área, trabalhar em área insalubre, amamentar em área insalubre. É só ver aí os ensaios feitos por alguns setores da economia, que vai dar para o trabalhador, em vez de um salário mínimo correspondente aí a R$ 250, que vão trabalhar 4 horas no sábado, 4 no domingo. É só multiplicar isso por nem que for R$ 5 a hora para ver quanto é que vai dar. Não chega, nunca chegará a metade do salário mínimo devido ao tal de trabalho intermitente, né? É só ver que eles já estão dizendo que na empresa dele, são alguns, não são todos, naturalmente, o turno, o horário do almoço é 30 minutos. Quem não quiser, que vá embora. É isso que nós estamos vendo que aconteceu no Brasil. Fizemos recentemente, foi na segunda-feira, um seminário que recebeu aqui, eu falava outro dia, de 15 países. Todos estão assustados, apavorados, porque um retrocesso tão grande no Brasil. E alguns lembravam que lá fora se falava em farmácia popular, não tem mais. Bolsa Família, mais de 1 milhão perderam. As políticas no campo da educação, da saúde, da habitação, tudo desaparecendo pelo tal de congelamento por 20 anos. Senhor presidente, eu espero que seja um dia sem violência, mas de protesto, sim, a nível nacional, e que isso sirva também para impulsionar a proposta que apresentamos já também em seguida de um novo Estatuto do Trabalho, a nova CLT. Já estamos na 15ª reunião discutindo e queremos até maio apresentar já à sociedade uma nova CLT, um novo Estatuto do Mundo do Trabalho. Queria ainda, senhor presidente, depois desse resumo que fiz, comentando só as atrocidades do governo, que são tantas que não dá para você falar em 5, 6 minutos. Mas eu quero falar um pouquinho também do Rio Grande, dizendo que desde o início do meu primeiro mandato de senador da República, adotei um sistema com as emendas, de mandar emendas para todos os municípios do Rio Grande. Assim eu faço em cada mandato, no mínimo 2 emendas cada município recebe. Não tem um município do Rio Grande que eu não destinei, no mínimo, 2 emendas. Na verdade, como já passaram praticamente 2 períodos de 8 anos, não tem nenhum município que eu não mandei 4 emendas. Mandei 4 emendas, bom, se um no caso ou outro houve corte por parte do executivo, o executivo é que tem que responder isso. Eu aprovei, encaminhei e mandei as emendas para os municípios do Rio Grande. Repito, eu sempre digo que o mandato de senador é do Estado. Eu não sou daqueles que manda emenda só para o município que mais fez votos. É legítimo quem age assim, mas eu não consigo. Eu tenho uma visão republicana e mando para todos os municípios, independente de qual o partido que está comandando aquele município. Os 496 municípios, todos recebem emendas durante o meu mandato. A minha emenda individual de senador, eu mando toda para o ERGS, a nossa universidade gratuita estadual, porque acredito que o caminho é a educação. E agradeço aqui à bancada gaúcha, que sempre endossa essa minha visão. Eu tenho mandado tenho mandado valores que têm fortalecido o ensino gratuito lá no Rio Grande, principalmente na UERGS, a nossa universidade estadual. Esse ano, aprovamos uma emenda de 300 milhões, mas aqui também não vendo o terreno na lua, viu? Aprovamos a emenda, agora não sei quanto que o governo vai liberar. De 300 milhões pode virar 30 milhões, né? Pode virar 20 milhões. Mas essa emenda, que tem o apoio de todos os senadores gaúchos e de todos os deputados federais, é bom que se diga. E nessa linha, eu quero destacar aqui que a Comissão de Direitos Humanos também, nosso time todo que trabalha permanente lá, nós aprovamos, por exemplo, 500 milhões para o enfrentamento à violência contra as mulheres, 540 milhões na defesa dos direitos humanos, 350 milhões no combate a todos os preconceitos, 200 milhões para o campo da educação, transporte escolar, 20 milhões, emenda da bancada gaúcha, como eu dizia, eu apresentei da UERGS, tive apoio de todos os senadores, foi de 300 milhões, mas repito, isso aqui é capaz de virar 30 milhões. Também a bancada gaúcha aprovou por unanimidade a adequação e duplicação da BR-116 entre os municípios de Guaíba e Pelotas, lá no querido Rio Grande. Construção da ponte do Rio Uruguai, Porto Xavier, São Xavier. Também toda a bancada gaúcha trabalhou para que lá fosse liberado o dinheiro para essa área. Enfim, foram inúmeras emendas, senhor presidente, não tenho tempo aqui para ler todas, dei aqui destaque de algumas, mas cumprimento a bancada gaúcha. A bancada gaúcha tem trabalhado unida, a bancada, a emenda individual de cada senador, a bancada endossa, dos três senadores, e as outras emendas que são do conjunto da bancada, sempre é um critério de votação. É votado, e a maioria das propostas apresentadas, que recebem o número que garanta que aquilo representa a vontade da maioria dos parlamentares, aquelas emendas que são encaminhadas. Então, cumprimento o critério adotado pela bancada gaúcha, respeitando a emenda individual de cada senador, mas tem que passar pelo coletivo, e, ao mesmo tempo, as outras emendas. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Dizer que ontem eu participei da abertura do Fórum Nacional dos Trabalhadores, Fórum Sindical, liderado pelo Arthur. Foi um momento firme também. Estava lá em torno de 300 dirigentes sindicais. Foi aqui em Brasília, onde todos mostraram toda a sua força e coragem de fazer o bom combate contra essa reforma e, por fim, fazer todo o trabalho para que não aconteça a famigerada reforma da Previdência. Lá foi muito elogiado, não porque eu presidi, porque o trabalho foi coletivo, Hélio José foi relator, estavam lá sempre 7 senadores, o senador Lazier fez parte, o trabalho da CPI da Previdência, que provou que não há déficit. É uma farsa o déficit da Previdência.